Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional passa a apresentar. Teatro de Mistério.
A senhora não ouviu? Acabou de dar 8 horas.
Foi sim, vovó.
Cale-se, Lenita. Ninguém lhe perguntou nada.
Mas, oh, vovó,
cale-se, já disse. E não comece com choradeira. Não suporto criança chorona.
Fique quietinha, minha filha. Fique. A sua avó está doente dos nervos.
Vocês é que me põem doente dos nervos. Perguntei as horas, porque parece que você se esqueceu de suas obrigações, Débora.
Eu me atrasei na hora do remédio, dona Eulália. Mas é que...
Eu não quero saber de desculpas. Você é uma incompetente. Não serve mesmo pra nada. Mas tem obrigação de cuidar de mim. Afinal de contas, se não fosse eu, você e sua filha estariam, Deus sabe onde, morrendo de fome.
Eu sou sua nora, sou viúva do seu filho. E Lenita é sua neta, dona Eulália.
Isso não significa que eu tenha a obrigação de sustentar nenhuma das duas.
A senhora é injusta conosco.
Silêncio. Eu não admito réplicas.
Não, é? Pois desta vez vai ouvir tudo quanto tenho a dizer. Eu estou farta de seus maus tratos. Farta de tanta descompostura. Farta de tanta maldade. Afinal de contas, eu casei com seu filho pensando que ele pertencesse a uma família de gente e não de feras. Ele morreu, sim. Mas tanto eu como Lenita somos herdeiras do que lhe pertencia.
O que quer dizer que vocês duas são herdeiras de coisa nenhuma. Eu sou a dona de tudo. Eu mando nesta casa. Todos aqui dentro me devem obediência.
A senhora não passa de uma megera.
Fora daqui! Fora as duas! Você e sua filha! Rua! Fora de minha casa! Eu não admito insubordinações! Rua! Amanhã mesmo chamarei meu advogado e darei um jeito nas coisas. E mandarei Manuel jogar vocês duas na rua, fora daqui.
Vamos embora, mamãe. A vovó é muito má, ela não gosta da gente.
Acertou em cheio, minha bela prenda. Meu filho casou com sua rica mãezinha contra a minha vontade. Está no que deu. Tenho duas pessoas que detesto sob meu teto. Mas já sabem, rua!
Eu vou embora, sim, eu vou embora, dona Eulália. Talvez a senhora não viva o bastante para causar mal a mais ninguém. Venha, Lenita, venha. Sua avó não vale mesmo nada. Tomara que morra e vá para as profundas do inferno.
Fora! Fora daqui todas duas! Fora! Se eu ainda não morri, quem manda nesta casa sou eu.
Coitadinha da menina. Ouvindo aquelas coisas, ela tem razão de chorar.
É, se fosse comigo, eu acho que meti uma faca na velha. Enquanto tivesse força no braço, eu haveria de esfaquear a maldita.
Se fosse dona Débora, logo mais entornava o vidro de remédio inteirinho no copo da bruxa. Quando ela tomasse, batia as botas. Eu ouvi o doutor Medeiros dizer que aquele remédio, numa dose grande, é um verdadeiro veneno.
Oh, é você, Lenita. Quer alguma coisa, minha filha?
A mamãe mandou pedir para você dar o remédio da vovó dormir. Sabe, a mamãe está muito triste, está chorando.
Vá para perto de sua mãe. Diga a ela que Celina vai dar o calmante de Dona Eulália. Suba. E não se aproxime do quarto de sua avó.
Eu não. Ela grita comigo. Boa noite, Celina. Boa noite, Manuel.
Boa noite, Lilita. Pobre menina. Enfim, deixe-me levar o copo com água para a bruxa velha tomar o remédio. Vontade de despejar o todo vidro não me falta.
Vocês, mulheres, sempre preferem o veneno. Pois eu passava a mão nesse facão de cozinha, enrolava o cabo num pano de prato para não deixar impressões e acabava com a desalmada.
Bem. Vamos ao que interessa antes que a lacraia velha comece a berrar lá de cima. Deixa-me ir.
Bom dia, Prima Eulália. Bom dia.
Meu Deus. Prima Eulália? Prima... Socorro!
Depressa! A Prima Eulália foi assassinada! Socorro!
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, Perversidade. Os fatos e personagens dessa história são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas ou casos reais terá sido coincidência.
Foi o senhor que encontrou o corpo?
Pois sim, senhor Tapa. Todas as manhãs, logo que me levanto, eu costumo ir ao quarto da minha prima, sabe? Hoje, como de costume, abri a porta, encontrei a Eulália com a fisionomia transtornada e banhada em sangue.
O legista e os peritos estão examinando o corpo e o local do crime. Havia um facão de cozinha manchado de sangue caído aos pés da cama.
Um facão de cozinha? Eu não reparei.
Quem visse pelo lado da porta não notaria o facão. Estava do outro lado do leito. Uma coisa estranha, embora perfeitamente explicável. O cabo do facão estava envolto num pano. Ao que tudo indica, um pano de prato.
Mas, Deus do céu! Será que foi o... Não é possível. O crime parece ter sido praticado por um louco.
Tem razão, senhor Emanuel. O crime foi uma verdadeira perversidade. O assassino desfechou diversas facadas por todo o corpo da vítima. Até nos olhos. Uma verdadeira perversidade. Afinal, creio que não seria preciso tanto para ceifar a vida da pobre senhora.
A Eulália podia ser tudo, inspetor. Menos uma pobre senhora. Minha prima, além de muito rica, era também muito má, sabe?
O senhor parece que não tinha sua falecida prima. É muito bom conceito, senhor Emanuel.
Ora, inspetor, todos nesta casa detestavam a Eulália. A começar pela neta dela e a terminar pela cozinheira. A minha prima era insuportável.
Faça-me um favor, senhor Emanuel.
Pois não?
Reúna todos os moradores da casa. Empregados, etc. Numa sala. Eu vou até o quarto, lá em cima, ver como andam os trabalhos. E quando descer, quero conhecer todos os moradores deste palacete.
Bem, nós não somos muitos, inspetor. Apenas eu, Débora, a nora da minha prima, Lenita, sua filhinha, a cozinheira Celina e Manuel, que faz às vezes de mordomo, chofer. A minha prima era difícil de se aturar, sabe? Criado nenhum parava nesta casa. Só mesmo Celina e Manuel, porque estão conosco há muitos anos.
Pois reúna todos numa sala. Não me demorarei. Já foram, Suzy?
Sim, chefe. O doutor Menezes disse que foi um crime com requintes de perversidade.
Eu também acho.
E ele disse que a velha já devia estar morta quando recebeu as facadas.
Como? Isso é muito interessante, Suzy.
Pois é.
Então a velha já estava morta. Morte natural?
Nem sonhe com isso, chefe. Alguém despejou um vidro inteirinho de um remédio perigoso no copo de calmante que a velha costumava tomar antes de dormir, né? E quando recebeu as facadas, ela já estava no outro mundo.
O que faz acreditar que o criminoso era pior do que julgamos.
Pois é.
Não compreendo. Sei que a vítima era uma pessoa odiosa e mal querida. Mas daí a... Não, não, não. Decididamente, os seres humanos estão virando feras. Eu vou examinar uma vez mais o corpo antes de ser removido.
Olha aqui, chefe. Se o senhor vai descobrir o cadáver, eu peço licença para ficar de costas, né? Porque há tempos eu não vejo uma cena tão terrível.
Tá certo. Fique de costas, Suzy. Mas vá anotando o que eu disser, hein?
Ah, pode deixar. Estou com bloco e caneta preparados.
O médico disse quantas facadas foram desferidas?
23 espalhadas por todo o corpo.
Estou vendo. Eram facadas até mesmo nos pés da vítima. Creio que o criminoso estava tomado de um acesso de fúria. Furou os olhos da pobre senhora, as bochechas, o peito, os braços, as mãos, a barriga. Aqui as facadas parecem mais profundas. Descem pelas pernas e vão até os pés, onde os ferimentos são menos profundos.
Bom, vai ver que ao chegar aos pés, né, o homem já estava exausto, né, chefe?
É, o homem. Por que você acha que foi um homem quem cometeu o crime?
Ah, não sei, mas acho que uma mulher não teria coragem de dar tantas facadas, né?
É, e concordo com você em que o criminoso, ao chegar aos pés, já devia estar cansado. São ferimentos superficiais, embora sangrassem muito. Vejamos o que existe aqui pelo quarto, que os rapazes da perícia possam ter deixado escapar. Eu vou cobrir o corpo, Suzy. Pode voltar, sim.
Tá.
Uma penteadeira com as coisas naturais. Perfumes, álcool, pó de arroz. Interessante.
O que, chefe?
Não, não, nada demais. Apenas um pouco de pó soprado no espelho e um pouco de batom manchando a penteadeira. Nada de importante. Mas isso aqui o que é? Apenas um pedaço de barbante. É, Suzy, creio que melhor é descermos para interrogar os outros moradores da casa.
É.
Senhor Emanuel, que os reunisse aqui para conhecer a todos. Por favor, senhor Emanuel, faça as apresentações.
Pois não, doutora. Aqui é Débora, é a nora da minha prima.
Prazer, minha senhora.
Igualmente. Ninguém esperava uma coisa destas, inspetor.
Ah, a senhora mesmo falou que tinha vontade de matar a vovó.
Menita, não diga tolices, minha filha.
Deixa, menina, dona Débora. Eu sei como são as crianças. Ouvem uma palavra e guardam uma mente para repeti-la quando menos se espera.
Mas eu nunca disse isso, inspetor. A Lenita está inventando coisas.
Oh, não.
E se dissesse, Débora, garanto que estaria cheia de razões. Inspetora, Débora era uma espécie de enfermeira de Eulália, sabe? A minha prima, porém, não perdia uma oportunidade para espezinhá-la e ofendê-la, como de resto fazia com todos nós. A mim, cansou de escorraçar-me e mandar que eu fosse embora.
Mas, pelo visto, o senhor nunca obedeceu ao mandado de sua prima.
Ah, ela não estava ficando louca. Mas, cedo ou mais tarde, ela ia morrer e todos nós vamos ficar livres dela, né?
E quem era desta casa e os bens de Dona Eulália?
Bom, quem vai herdar não sei ao certo, mas eu creio que a primeira herdeira devia ser a Débora, que era casada com Cláudio, filho único da Eulália, né? Ela e a menina, bem, elas é que devem armar... Aliás, herdar a maior parte, embora eu confesse que também conto ser aquinhoado com alguma coisa, sabe? Eu
duvido que Dona Eulália deixasse alguma coisa para o senhor.
Celina, tenha compostura.
É isso mesmo. Você está casado comigo há muitos anos e sabe que eu não tenho papas na língua. Dona Eulália detestava o primo, inspetor. Não foram 10 nem 20 vezes que o mandou embora. Se ele continuou nessa casa é porque não tem brio.
Celina, você está passando a conta, hein? Procure se lembrar que você não passa aqui de uma criada.
Pois como criada sou mais do que o senhor aqui dentro. Pelo menos Dona Eulália sempre pensou assim. Ela odiava os parasitas.
É, e por falar em parasitas, o seu marido também não é nenhum anjo, do que eu sei.
Não me meto no embrulho, seu Manuel. Trabalho nesta casa como modomo, chofé, jardineiro e sei lá o que mais. Faz mais de 10 anos. Dona Eulália nunca dispensou do meu serviço. Nem eu, nem minha mulher jamais fomos mandados sair desta casa. Se tal coisa acontecesse, tenho vergonha bastante para arrumar a trouxa e dar o fora. Não fazia como certas pessoas que parecem ter ouvido de mercador e eu ficando.
Faz favor de calar a boca, viu? Não venha com indiretas não e não me fale com, não me fale com respeito.
Mas que respeito? E quem é que lhe deve algum respeito nesta casa? Ora, viva, senhor.
Um momento. Creio que depois desse pequeno bate-boca, não é preciso mais que o senhor Emanuel faça as apresentações. A senhora deve ser Celina, criada, não?
Exatamente, inspetor. Criada, porém, é uma palavra um pouco forte. Embora eu faça toda espécie de serviço nessa casa, sou mais uma governanta.
Que é? Os ares que ela se dá.
O senhor é Emanuel, o mordomo?
Mordomo, chofé e muita coisa mais. Quem entra do jardim e do quintal sou eu. Quem vai à rua fazer compras sou eu.
E quem recebia altas gorjetas da prima Eulália era também ele, inspetor.
É.
A minha prima pagava esses dois, sabe, para ficarem assim, nos mantendo sob vigilância.
Mentira! O senhor bem sabe que sempre procuramos servir a todos da casa, sem dar motivos para que Dona Eulália nos despedisse. Somos pobres e velhos. Não teríamos para onde ir.
É. E como Eulália ameaçou os dois com a porta da rua, já se sabe o que aconteceu, né? Resultado, veneno e facada.
Ora, fecha a matraca.
Vamos. Onde pensam que estão? Existe uma sala onde eu posso interrogar um por um?
Ora, inspetor, o que mais existe nesse palácio mal-assombrado são salas. O senhor pode escolher, escolha à vontade. Está tudo fechado, cheirando a mofo.
Inspetor, eu acho melhor o senhor usar o antigo escritório do falecido patrão. Dona Eulália exigia que sempre estivesse limpo e em ordem.
É, parece que a Eulália estava esperando que o marido voltasse do outro mundo para botar a contabilidade em dias. Essa é boa, né? Mas ele é que não é idiota, né? Para uma vez se ver livre da peste, voltar aqui até em espírito,
o
imagina.
Senhor, você está um pouco fora de propósito. O senhor não acha, senhor Emanuel?
Olha aqui.
É muito engraçadinho,
não,
senhor.
Não se faça de sonsa não, viu, Débora? Se existe alguém aqui que deve estar feliz com a morte de Eulália, é você. Que com uma só cajadada matou dois coelhos.
É mentira. Tira a sua, mamãe não matou ninguém, é mentira.
Fica quietinha, fica quieta, minha filha.
Ouça, minha filha, ninguém está dizendo que sua mãe matou quem quer que fosse. O seu tio...
Ele não é meu tio. A vovó dizia sempre que ele não era nada de ninguém nessa casa.
É, e pelo que eu estou vendo, a menina prodígio aprendeu muito bem as lições da velha megera.
Eu não admito que envolva a minha filha em suas ironias.
Dona Celina, onde fica o escritório?
Aquela porta à direita, inspetor.
Muito bem. Peço que fiquem aqui mesmo, cada um aguardando sua vez de ser interrogado.
Inspetor, eu posso ir até meu quarto lá em cima? Eu não vou demorar.
Pode, dona Débora, pode sim.
Com licença.
Pois não?
Lenita, minha filha, fique perto de Celina, ouviu?
Inspetor, eu vou preparar um café. Eu posso ir?
Pode. E é uma boa ideia. Estou mesmo necessitando de um cafezinho.
Com licença. Inspetor, com licença, se todos podem deixar esta sala, eu creio que eu também posso ir até a biblioteca. Não estou um tanto nervoso.
Pode.
Dá licença, sim.
Eu vou interrogar em primeiro lugar o mordomo Manuel.
A mim?
Sim. Mas espera aqui mesmo. Antes eu e Suzy daremos uma vista de olhos no escritório que vamos usar. Suzy, vamos lá.
Vamos embora. Qual é, chefe? Por que deixou todo mundo escapar?
Você é esperta, Suzy. Achei que todos estavam ansiosos para se verem livres das presenças dos outros. É bom que relaxem um pouco. É um escritório antigo. Um birô, uma cadeira de molas, uma poltrona e vários armários com livros. Ah, ali no canto um cofre.
Ué, será que roubaram alguma coisa?
Não creio. Bom, acho que podemos chamar o mordomo. Depressa, parece que foi lá em cima. Calma. Permaneçam todos aqui embaixo. Suzy, faça-lhes companhia. Eu vou até lá em cima.
Eu quero ver minha mãe.
Não, minha filha, não. Eu vou sozinho. Esperem todos por mim aqui mesmo, hein?
Thank you. Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio Soberal, Perversidade.
O que foi que aconteceu, dona Débora?
Oh, senhor. Não foi nada, não, inspetor. Não foi nada, não.
E a senhora gritou daquele jeito sem motivo? Não acredito.
É que eu me assustei. Pois é, foi isso. Eu olhei para o espelho e pareceu-me ver a minha sogra parada atrás de mim. É, foi isso, sim, inspetor.
Compreendo. A senhora foi traída por seus nervos. Mirou-se no espelho e... compreendo. Vamos voltar lá para baixo?
Inspetor.
Sim?
Eu gostaria de lhe dizer uma coisa.
Pois não, pode falar.
Bem, eu não posso garantir. Mas eu creio que quem matou minha sogra foi o Emanuel.
É? E por que a senhora crê nisso?
Bom, a dona Eulália tinha mandado chamar o advogado dela para expulsá-lo desta casa, já que ele não obedecia às ordens que ela lhe dava para que se retirasse. O Emanuel é um vagabundo. Viveu sempre às custas do irmão e quando este faleceu, às custas da cunhada. A minha sogra o detestava, sabe, inspetor? E ele também pagava na mesma moeda.
Levarei em conta as suas palavras, dona Débora. Agora vamos descer. Você entendeu, Suzy?
Pois é.
Faça o que eu disse. Mas não deixe ninguém notar os seus movimentos.
Deixa comigo, chefe. Ah, eu sei fazer as coisas, hein?
Muito bem. Mande entrar, Manuel.
É pra já. Seu Manuel?
Opa!
O chefe quer conversar com o senhor.
Ah, é pra já. Oi, não? Estou às suas ordens, inspetor.
Por favor, feche a porta, sim?
Tá.
Diga-me, senhor Manuel, por que o senhor odiava sua patroa?
Eu? Mas eu não...
Não minta. Eu sei que o senhor muitas vezes disse que tinha vontade de dar cabo da vida de dona Eulália.
Está se referindo àquilo que eu e minha mulher dissemos ontem à noite na cozinha? Foi coisa de momento, inspetor. Eu falei por falar.
Sim. E como foi mesmo que o senhor disse? Vejamos se confere com o que eu já sei.
Olha, só pode ter sido o senhor Emanuel quem contou ao senhor. Eu e Celina estávamos conversando na cozinha quando ele apareceu para apanhar alguma coisa na geladeira.
E o que foi mesmo que o senhor disse?
Bem, estávamos comentando o modo como dona Eulália tinha tratado a Nora pouco antes. Disse que ia pô-la na rua junto com a menina. Foi então que eu, olhando para o facão da cozinha, disse aquilo. Mas eu falei só por falar, juro.
O senhor disse que seria capaz de esfaquear sua patroa com o facão da cozinha, não foi mesmo?
Sim, foi isso. Eu disse que enrolaria o cabo num pano de prato para não deixar impressão.
Exatamente como fez o assassino.
O quê?
Então não sabe que sua patroa foi esfaqueada com o facão da cozinha? E que o cabo do facão estava envolto num pano de prato?
Isso é obra de alguém que quer me comprometer? Foi seu Emanuel. Só pode ter sido ele. Mas por que logo comigo? Celina também falou no modo de matar a velha e ninguém...
Vamos, continue. O que foi mesmo que sua mulher disse?
Olha, é melhor o senhor mesmo perguntar a ela. Eu não sei de nada. Não dou mais uma palavra.
Diabo de homem que não sabe guardar a língua dentro da boca.
Seu marido falou sem querer. Quando viu que havia comprometido a senhora, recusou-se a proferir uma palavra sequer.
Devia ter feito isso desde o começo. Em boca fechada não entra mosca.
O problema é o seguinte. A senhora disse ou não que tinha um bom método para eliminar sua patroa?
Bem, eu disse, mas...
Um momento. Vamos com calma. E que método a senhora usaria para assassinar dona Eulália?
Mas eu não ia assassinar ninguém. Deus me livre e guarde.
Eu não sou uma assassina, inspetor. O senhor não pode me acusar sem provas.
E não estou acusando. Quero apenas que repita para mim aquilo que disse a seu marido ontem à noite na cozinha. Vamos?
Está bem. Nós estávamos falando por falar. Manuel disse que usaria um facão. E eu disse que seria mais fácil derramar no copo o vidro inteirinho do remédio. Eu ouvi o médico dizer que era fatal. Afinal, uma tolice, inspetor. O senhor não está pensando que eu...
Estou, sim.
Mas não. O senhor acha que fui eu?
Sabe como foi que sua patroa foi assassinada?
Eu não subi lá para ver. Seu Emanuel disse que havia muito sangue, mas eu não sei, inspetor.
O assassino, não satisfeito em dar a dona Eulália uma dose excessiva do remédio, ainda usou o facão da cozinha enrolado num pano de pratos para esfaqueá-la diversas vezes.
Não, não é possível. O senhor está querendo jogar a culpa em cima de nós porque somos os mais pobres. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. É sempre assim, inspetor. Os parentes matam a velha e vem o senhor jogar a culpa em cima dos criados. Eu e meu marido não somos assassinos. Eu não matei ninguém, inspetor. Eu não sou uma mulher perversa. Eu não sou, inspetor. Não podem me prender. Não fui eu, não fui eu.
Licença, chefe.
Pois não?
Mas o que que há, chefe?
Nada, nada. Conduza a dona Celina lá para fora e dê-lhe um pouco d'água com açúcar.
Eu não matei ninguém.
Venha, venha, vamos comigo.
Tira essas mãos de cima de mim.
Que isso?
Eu sei o caminho da cozinha. Eu mesma vou preparar um copo de água com açúcar. Eu não preciso de guarda-costas, não viu?
Deixa pra lá, Suzy. E então?
Chefe, veja o que eu achei.
Como eu esperava. Essas manchas vermelhas devem ser sangue.
O senhor acha?
Sou capaz de apostar. Ponha no envelope e mande para a perícia. Que examinem bem e comparem com o sangue da vítima.
Espera aí, chefe. O que é que o senhor está escondendo de mim, hein?
Nada, nada. Tudo quanto sei, você também sabe, Suzy. E o que é mais importante, tudo quanto vi, você também viu.
Está bem, está bem. Se não quer contar, né? Paciência. O que é que eu vou fazer, né?
Cabelo da Guida.
Ah, minha filha, fique quietinha, fique.
O que é?
Você está ficando grande para não saber se comportar.
Ah, eu não estou fazendo nada demais. A Guida perdeu a fita da trança. Eu só estou pedindo que arranje outra.
Muito bonita a sua boneca. Como se chama?
Ah, é Guida.
Guida?
Sabe, eu mesmo batizei ela sozinha.
Eu tenho um pedaço de barbante aqui no bolso. Talvez sirva para amarrar a trança de Guida. Toma.
Serve, senhor. Tá direitinho.
Quer que eu amarre?
Não, não, não precisa, não. Eu sei estar lá sozinho.
Ô, filhinha, vá brincar um pouco lá fora, vá. Você precisa apanhar sol. Aqui dentro está tão abafado, está um ar doentio.
É, vá brincar no jardim, Lenita. Eu fico aqui conversando com sua mãe.
O senhor não vai dizer que foi ela que matou a vovó?
Não, não. Nada disso. Vá brincar, vá.
Tá bem, eu vou. Oh, mas se alguém fizer a mamãe chorar de
vá,
novo...
Vá, vá, minha filha, vá.
Tá,
vá brincar.
Eu vou, mas eu não quero que a mamãe chore.
Mais tranquila, dona Débora?
Ah, inspetor, eu só estarei tranquila quando eu e minha filha estivermos bem longe desta casa.
Tem razão. Pelo que sei, as recordações que a casa lhe traz não são nada boas.
São terríveis. Foi aqui que começou meu calvário. Casei-me com Cláudio quando ele estava servindo no sul. Mal sabia que meu marido tinha pouco tempo de vida. E que minha sogra era tão má.
Sua sogra não gostava da senhora?
Ela me detestava, inspetor. Jamais perdoa ao filho haver casado comigo sem lhe dar satisfação. A dona Eulália era prepotente, mandona, vingativa. Eu creio mesmo que foi mais por vingança do que por pena que permitiu que eu e Lenita ficássemos morando aqui, depois da morte do Cláudio.
Vingança? Não entendo.
O senhor diz isso porque não sabe do inferno em que Dona Eulália transformou a minha vida dentro desta casa, inspetor. Eu era tratada pior do que os criados. Eram gritos, acusações, ameaças a todo instante. Antes mesmo de morrer, ela berrou para quem quis ouvir que no dia seguinte ia me mandar pôr pela porta fora. Dona Eulália era muito má.
Por isso, a senhora assassinou-a.
Não, não, mas não fui eu, inspetor. Desde o momento em que ela nos enxotou, a mim e a Lenira, daquele quarto, eu não voltei a pôr meus pés lá. Nem mesmo hoje de manhã, quando o Emanuel gritou que ela estava morta. Eu não a vi mais, nem viva e nem morta.
Mas quem então teria tido a ideia de entornar todo o conteúdo do vidro de remédio no copo de calmante que sua sogra tomou?
Quem levou o calmante foi Celina, a meu pedido. Mas eu não creio que fosse ela quem...
Dona Celina levou o calmante ao quarto de sua sogra?
Isso mesmo. Eu estava muito nervosa, eu tinha chorado muito. Eu pedi a Lenita que descesse à cozinha e desse o recado a Celina.
Compreendo. A senhora acha que Celina e o marido terão algum lucro com a morte de sua sogra?
Bom, a dona Eulália vivia dizendo que, quando morresse, deixaria alguma coisa para os dois, pelos serviços que prestaram. Mas aquela mulher era uma unha de fome, inspetor. Eu duvido muito que se lembrasse dos criados em seu testamento. Para mim, a dona Eulália, mais o advogado dela, eles arranjaram algum jeito de não deixar nada para ninguém.
Isso é impossível. A senhora tem uma filha, neta de dona Eulália, filha de seu único filho. A lei a protegerá.
A lei nos protegerá, inspetor. A lei nos protegerá. Eu duvido muito.
Não descreia da lei, dona Débora. Lembre-se de que a justiça é cega. Por isso, não se deixe influenciar pelas aparências.
Para mim, ela, além de cega, deve ser surda também. Dificilmente ouvirá as minhas razões.
Quem sabe?
Tudo feito, chefe. O senhor sabe que...
Por favor, Suzy, nada de conversas agora. Não vê que eu estou falando com dona Débora?
Oh, desculpe, é que eu pensei...
Não, bem, não tomarei mais seu tempo, inspetor. Eu vou vigiar a Lenita.
Agora pode falar, Suzy.
Oh, chefe, examinaram o lenço, sabe? Era sangue mesmo. E sangue da velha, hein?
Eu sabia.
Ah, sabia? Mas sabia mesmo? Então já sabe quem foi que cometeu o crime?
Sei.
Foi ela?
Ainda não possuo provas suficientes. E se as possuo, talvez ainda não seja o momento de fazer uso delas.
Poxa, chefe, o senhor está tão cheio de mistérios. Mas para cima de mim...
Suzy, a alma do negócio é o segredo. Nunca se esqueça desse ditado.
Tá bem. Eu vou anotar aqui no meu caderninho, tá?
Eu vou conversar mais um pouco com Celina. Para mim, a criada é uma excelente fonte de informações.
Verdade, inspetor. A dona Débora mandou a Lenita dar o recado.
E você levou o calmante ao quarto, certo?
Certo.
Diga-me uma coisa. Depois de levar o calmante para o quarto de sua patroa, você voltou a esta cozinha?
De certo. Vi fechar a luz e desligar o gás, como faço todo santo dia.
E seu marido?
Bem, Manuel foi para o nosso quarto antes que eu subisse.
Tem certeza?
Claro. Pois eu vi quando ele saiu tirando o casaco e se espreguiçando. Foi direto para o quarto. Olhe pelo corredor. Está vendo aquela porta?
Estou. O que é que tem?
Pois é a porta do nosso quarto. Eu vi quando o Manuel abriu a porta e entrou no quarto para se deitar.
Só depois foi que você subiu ao quarto de dona Eulália.
Mas eu já disse que sim. Afinal, o que é que o senhor quer? Está sempre fazendo volta e retornando ao mesmo lugar? Vamos, fale de uma vez. Eu não gosto de subterfúgios.
Acalme-se, Celina. Vou fazer-lhe apenas mais uma pergunta. Mas quero que você pense muito bem antes de responder.
Está certo. Pode perguntar.
Quando você deixou a cozinha para ir ao quarto de sua patroa, por acaso reparou se o facão estava em seu lugar de costume?
Bem, naquela hora eu não reparei, mas... quando desci, eu mesma pendurei o facão no gancho onde ele sempre fica.
Tem certeza?
Sim, senhor, como estou certa de morrer um dia.
Onde fica pendurado o facão?
Ali, ao lado da pia.
Estou vendo. Uma série de ganchos com colheres de pau, conchas, panos de prato. Estou entendendo. Mas tem certeza de que colocou o facão no lugar?
Ai, mas já lhe disse que sim. Meu Deus, que perseguição!
Não se irrite comigo, Celina. Você está sendo muito útil. Aquele banquinho ali...
Eu uso ele para me sentar quando estou cortando verduras, carnes ou batendo algum bolo. Ô, inspetor, eu não sou mais uma criança e minhas pernas já não aguentam muito tempo em pé.
É verdade. Bem, Celina, eu lhe agradeço pelas informações que me forneceu.
Inspetor, o senhor não está com a ideia de mandar prender a mim nem ao Manuel, está?
Não, longe disso. Creia que eu acredito na inocência de vocês dois.
Ainda bem, inspetor. Eu morria, mas não ia compensar um crime que não pratiquei.
Eu sei. Você e seu marido são duros de roer.
Isso mesmo, inspetor. Conosco ninguém tira farinha. Sempre nos entendemos às mil maravilhas justamente por isso.
Sempre se entenderam às mil maravilhas.
Sempre, sim, senhor. Graças a Deus.
O senhor
costuma vir sempre fumar o seu charuto aqui fora, senhor Emanuel?
É, sim, aquela... Eulália não suportava cheiro de fumo. Eu era obrigada a fumar aqui fora de casa, não é?
Por acaso este anel de papel não pertenceria a um de seus charutos?
Deixa eu ver.
Pois não?
Sim, é a minha marca favorita.
É a sua marca favorita?
É, e onde encontrou?
O senhor não faz uma ideia?
Como diabo que eu vou saber onde foi que o senhor encontrou esse anel de papel, ora bola?
Pois eu lhe digo. Este anel de papel que o senhor acaba de afirmar que pertence a um dos seus charutos estava no chão do quarto de dormir de Dona Eulália, perto da penteadeira.
No quarto? Não, é impossível, não pode ser. Eu nunca fumei dentro da casa e muito menos lá em cima no quarto da megera. Só se eu tivesse bêbado ou louco, ia ser o mesmo que desencadear todas as fúrias a um só tempo. Inspetor, escuta aqui, o senhor não está fazendo um jogo comigo, não?
Jogo?
Sim.
Que jogo?
Sei lá que jogo. Talvez esteja querendo plantar verde para colher maduro. Os senhores da polícia lançam mão de tantos truques, ó.
Pois eu lhe garanto que não se trata de nenhum truque. Encontrei esse anel de papel no quarto do crime.
Com todos os diabos. Mas como eu teria ido parar esse anel lá? Meu Deus, mas eu que tomo tanto cuidado...
Não faz mal. É apenas um detalhe sem muita importância.
Tá bem, mas... Peraí, o senhor vai guardar o anel desse envelope? Para, por quê?
Juntamente com uma outra prova importante para a elucidação do crime.
Mas, inspetor, aqui, sinceramente, eu não tenho nada a ver com esse crime. Não fui eu, inspetor. Pode acreditar que...
Acredito, sim. Mas faça-me um favor. Reúna todos naquela sala onde estiveram reunidos pela manhã. Eu creio que já posso apontar o criminoso. Estão todos aqui?
Ah, não, chefe. Não estão, não. A Celina foi chamar a dona Débora e a menina. E parece que estavam no jardim, né?
No jardim? Estranho.
Ah, estranho? Mas por quê, chefe?
Acabo de chegar do jardim, onde até troquei algumas palavras com o senhor Emanuel. E, no entanto, não as vi por lá.
Ah. Socorro! Socorro!
Ué,
Aconteceu uma desgraça! Imagine o que aconteceu!
Mas fale de uma vez, Celina.
Estamos todos curiosos. O que foi?
Dona Débora e a menina, elas estão mortas.
Mortas? Mas como?
No lago, naquele tanque grande onde criamos peixes. Estão lá dentro afogadas.
Suzy.
Prontinho, chefe.
Verifique se é exato o que Dona Celina acaba de nos dizer. Que se Dona Débora e a filha estiverem mortas, providencie a perícia e tudo mais de praxe.
Deixa comigo.
Os outros permanecerão aqui.
Mas, inspetor...
Ainda não desvendei o crime, lembram-se?
Ô, inspetor, o senhor não vai querer dizer que foi um de nós quem afogou as duas, não é?
Meu Deus. Quem seria tão perverso a ponto de afogar a Dona Débora e aquela criança?
Suzy. Volte aqui antes de chamar a perícia. Venha cá.
O senhor desconfia de um de nós, não é, inspetor?
Só uma pessoa desalmada afogaria as duas daquele jeito, inspetor.
Pois eu lhes garanto que na morte das duas não houve nenhuma perversidade.
Inspetor, dá licença, eu não estou entendendo. Como que não houve perversidade?
O primeiro crime, sim. Podemos classificar de perversidade. Assim mesmo, até o momento em que conhecermos a identidade do criminoso.
Mas o senhor acha que a identidade do criminoso desculpa o bárbaro assassinato de Eulália?
Desculpar, não desculpa, mas explica.
Ah, e é verdade, chefe. Os dois corpos estão no fundo do lago. O lodo revolvido agarrou nas roupas.
Suzy, sente-se.
Sentar?
Sim.
Mas eu não vou chamar a perícia?
Depois. Primeiro eu vou dizer porque acho que o nome do criminoso explica o crime.
O criminoso... O criminoso está nesta sala, inspetor. Acha que foi um de nós?
Não. Sei que não foi nenhum de vocês.
Mas então, você, Manuel, e você, Celina, deram ao criminoso a explicação de como praticar o crime.
O senhor não pode provar uma coisa dessas.
Eu já vou provar. Quem matou Dona Eulália foi Lenita.
Não é possível.
Os garanto que foi. Aquela menina era uma criança criada num ambiente hostil. Tinha dentro de si reservas de maus exemplos e também muito ódio. As crianças detestam as pessoas que maltratam suas mães. Lenita, como todos sabem, tinha assistido a uma cena entre a avó e a mãe. Depois disso, desceu à cozinha para levar a Celina um recado de Dona Débora. Chegou a tempo de escutar a conversa na qual tanto Celina como Manuel falavam num modo de exterminar a velha. Estava apavorada com a ideia de que a avó ia enxotar a ela e a Dona Débora hoje pela manhã. Muito bem. O que fez então? Esperou que todos se recolhessem. Desceu à cozinha, subiu no banquinho e apanhou o facão juntamente com um pano de prato para, como dissera Manuel, envolver o cabo e esconder impressões. Subiu ao quarto da avó, que dormia sem haver tocado no calmante. Derramou o vidro do outro remédio que se encontrava sobre a penteadeira no copo. E, presumo eu, escondida nas sombras, aguardou que a avó acordasse e bebesse o calmante. Logo que isso aconteceu, e consequentemente Dona Eulália perdeu as forças, a menina, tomada de ódio, desfechou facadas por todo o corpo da infeliz senhora.
Mas, inspetor, dá licença, como... Afinal de contas, como é que o senhor desconfiou de Lenita?
Como? Primeiro porque encontrei o pedaço de barbante que servia de laço para a trança de sua boneca. Depois vi marcas de batom e pó no espelho da penteadeira. Enquanto aguardava que a avó acordasse para tomar o remédio, Lenita, como toda criança, não resistiu à tentação de brincar com os objetos de maquiagem. Depois... Bem, Dona Débora encontrou em seu quarto, numa gaveta, o lenço onde a menina, depois de cometer o crime, limpou as mãos manchadas de sangue. Ah,
sim, compreendo. Mas, e outra coisa, e o anel do meu charuto?
Lenita nunca lhe pediu daqueles anéis para brincar?
Ah, sim, tem razão, é verdade, é. Ela sempre que eu ia fumar um charuto, ela pedia e depois guardava os anéis numa caixa de papelão.
Então, guardava os anéis dos charutos numa caixa de papelão?
Isso.
Muito bem. Dona Débora descobriu a verdade ao encontrar o lenço e preferiu matar-se, levando a filha consigo, a deixar que a justiça desse a sentença final.
Nacional acabou de apresentar Teatro de Mistério, no original de Hélio Soveral, Perversidade. Atuaram os seguintes artistas: Eulália, Célia de Castro; Débora, Carmen Dolores; Lenita, Carmen Sheila; Manuel, Orlando Melo; Celina, Silvia Augusta; Emanuel, Cauê Filho; Suzy, Lourdes Santana; Inspetor Santos, Domício Costa; operador de som, Amaral; sonofonia, José Marques; sonoplastia, Geraldo Cruz; assistentes, Jorge Araújo e Aldir Santana; locutor, Gerci Suete; ensaiador, Cauê Filho; direção geral, Deise Lúcio. Este teatro será reapresentado em gravação na próxima segunda-feira, às 22 horas.